Conversando com o Especialista.
Olha, gente, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil tenham fibrose cística, conforme o levantamento do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. A estimativa é que hoje no Brasil existam por volta de 4 mil pessoas em tratamento. O mês de setembro também faz um alerta, é conhecido também como Setembro Roxo, exatamente para chamar atenção sobre essa doença. Nós convidamos o médico pneumologista, professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Almério Machado Júnior, está aqui com a gente exatamente para esclarecer o que é a fibrose cística, como ela pode ser diagnosticada e tratada e como os pacientes podem ter uma vida com mais qualidade. Bom dia, Almério, mais uma vez, bem-vindo.
Bom dia.
Estão explicando o que é, né? Como que se caracteriza. Já sabemos que é uma doença genética e que, por isso, a sua incidência, a prevalência é muito grande. São muitas pessoas acometidas. Esse número, o que é que nos diz? No Brasil, como é que estamos em relação aos dados de fibrose cística?
É, os dados que você citou há pouco são realmente o que traduzem as pesquisas, né? Os levantamentos recentes do Grupo Brasileiro de Fibrose Cística. Mas a gente tem que pensar, que eu disse aqui há pouco, que ela é muito mais prevalente em indivíduos de raça branca, né, de cor branca. Então, no sul, nos estados onde a predominância de brancos é alta, a prevalência da doença, o número de indivíduos com a doença é maior. Entretanto, aqui, sobretudo na Bahia, aqui em Salvador especificamente, que nós temos a população, claro, de maioria não branca, essa prevalência é menor. Mas mesmo assim, a gente tem um grande número de indivíduos, pelo menos no nosso centro, nós devemos ter, assim, a gente está revendo recentemente esses dados, mas mais de 300 indivíduos em tratamento no nosso centro. Entre eles inclui-se crianças e adultos. Então, a doença se manifesta principalmente na infância. Por ser genética, ela principalmente começa na infância, mas isso varia muito conforme a mutação, porque é como a cor dos olhos, pode variar de azul a negro, a preto, né? Então, a castanho, verde, azul claro, azul escuro. Então, a mesma coisa, de conforme os seus pais, a cor dos olhos dos seus pais, a cor dos seus olhos vai variar bastante. Assim é, já que é uma herança genética a cor dos olhos. Eu estou dando exemplo da cor dos olhos, porque nós somos o que nossos pais nos passam. Então, a mesma coisa é esse problema, essa doença chamada fibrose cística. Ela varia do que o seu pai e sua mãe têm de mutação que doaram para você. Então, hoje em dia já se sabe, existem mais de 2 mil mutações, variações dessa doença. Então, se você combinar 2 mil mutações 2 a 2, quem lembra de ginásio e tal, análise combinatória, isso vai dar um número estúpido de variações. Então, e não é só isso, o ambiente também influencia na apresentação da doença. Então, se você está exposto a um ambiente nocivo, com muita infecção, poeira, fumaça, cigarro, as manifestações serão piores e mais precoces.
Pois é, então é uma doença que começa na infância, a importância do diagnóstico, porque o setembro roxo é exatamente para chamar a atenção para o diagnóstico ser antecipado, que quanto mais cedo você sabe da doença, melhor as chances do tratamento. E esse diagnóstico já começa no teste do pezinho, já dá ali indícios, mas depois precisam de exames específicos para poder comprovar, ou seja, fechar o diagnóstico. Falando um pouquinho então do diagnóstico para a doença.
É uma doença, mais uma vez repetindo, de genética. Portanto, ela recentemente, aqui na Bahia, nos últimos 4 anos, tornou-se obrigatório no teste do pezinho em todas as maternidades. Aliás, todas as crianças têm que fazer o teste do pezinho nos primeiros dias de vida, que inclua o teste para fibrose cística. Esse dosa uma enzima naquela plaquinha de sangue que faz no pezinho da criança. E se ela estiver elevada, isso é um indício da doença fibrose cística. Uma vez que esse teste dê positivo, essa criança deve realizar, agora sim, num centro, nós temos aqui 2 centros para fazer isso, que é o nosso Hospital Otávio Mangabeira e no Hospital das Clínicas. Uma vez isso identificado, ela vai fazer um teste do suor em um desses 2 centros. Mas a referência hoje é o Otávio Mangabeira. Então a criança vai para o hospital da Otávio Mangabeira e fará um teste do SOR. Uma vez também esse dando positivo, a recomendação hoje é que então a criança faça um teste genético, porque aí você vai procurar a mutação, ou seja, o que foi herdado do pai ou da mãe. Mas uma observação importante é que não necessariamente seu pai ou sua mãe ou ambos devam ter a doença, porque, como eu disse, você tem que herdar dos dois pais, né, quer dizer, dos dois pais, da mãe e do pai, pelo menos um gene doente. Então, é um gene de cada um doente. Mas seu pai pode ter um gene só, um gene doente e um gene saudável. E sua mãe também pode ter um gene doente e um gene saudável. Casualmente, eles cruzam-se, né, na fecundação, e isso pode, os dois doentes vão geralmente manifestar doença na criança.
E será que esse diagnóstico pode ser, às vezes, complicado? Porque os sintomas, que vamos falar logo mais, podem confundir inicialmente com outras doenças, infecções pulmonares. Embora estamos aqui com um pneumologista, mas vamos saber que a consequência da fibrose cística não é só para o pulmão, atinge também outras glândulas, né, importantes. Vamos ouvir o Zé Givaldo, ele está na ponta da linha, tem uma pergunta a fazer, aí no bairro da Fazenda Grande. Oi, Zé Givaldo, bom dia.
Bom dia, povo da Excelsior. Meus pulmões são belos e eu cuido dele da menor maneira que há. Meu suspiro, ele faz tranquilamente suspirar. Eu ouço Patrícia com essa beleza que é saúde no ar.
Obrigada.
Mais uma vez eu vou ouvi-lo, os conselhos desse pneumologista, desse belo doutor. E meus pulmões vivem realmente lindo a suspirar. Um abraço, bom dia.
Zé Givaldo fazendo poesia aqui no nosso programa Saúde no Ar, sempre trazendo seu entusiasmo, não é, Zé? Mas o importante de tudo o que você fala é cuidar dos pulmões. Estamos falando de uma doença que acomete o pulmão e, às vezes, o cuidado preventivo, lógico que a fibrose cística, por ser uma doença genética, a prevenção é complicado falar de prevenção, né, doutor Américo? Mas cuidar do pulmão deve estar também. Às vezes a gente se preocupa com outros órgãos, o coração, o cérebro e o pulmão. De modo geral, a comunidade tem essa preocupação? Esse órgão vital.
Vocês vejam que eu falei aqui a cor dos olhos. Não tem como você prevenir a cor dos olhos, né, de seu filho, né? Vai ser casual. Se os dois pais têm olhos azuis, certamente a criança terá olhos azuis. Se for preto, certamente será preto. Mas não tem como a gente escolher isso. A mesma coisa é essa doença chamada fibrose cística. Você não, muitas vezes você não sabe. Você tem e não sabe. Porque, como eu disse, tem que ter dois genes doentes. Então, você é portador da alteração, mas não é, está doente. Se cruzar com uma parceira ou um parceiro que tenha, pode haver um risco de ter a doença. Então, não tem como prevenir isso, essa doença. Existem sim, se você sabe que ambos os pais têm o gene, existe o aconselhamento genético. E aí o casal decidirá se quer ou não arriscar, entre aspas, ter um filho com a doença. Isso aí é uma coisa à parte. Em relação ao cuidado com os pulmões, todos nós, o pulmão é um órgão profundo, de maior importância, porque é ele que traz o oxigênio para todo o organismo. Então, infelizmente, o pulmão está exposto ao ambiente. Ele está exposto às partículas nocivas, aos gases nocivos e aos agentes infecciosos. Então, é o único órgão profundo exposto ao ambiente e altamente suscetível. Claro, nós temos um sistema de defesa imenso nos pulmões, mas mesmo assim, dependendo da agressão, nós não conseguiremos nos defender. Vocês podem ver nos incêndios, os indivíduos expostos à fumaça, existem mecanismos de defesa, mas eles são superados, né? Queima o pulmão, dá doença pulmonar aguda, grave, entre outros. Então, mas o ato de não fumar já é um grande passo para proteger-nos, né? Exposição à fumaça, poluentes, mofo, isso também, manter um ambiente arejado, com pouca umidade, isso também é importante. Mas eu acho que vou esperar as perguntas sobre fibrose cística, que parece que é o assunto de mais interesse no momento.
Tem a Ana Pimentel, está no bairro de São Caetano. Oi, Ana, tem uma pergunta específica sobre o nosso tema, que é fibrose cística. Olá, bom dia. 33287666. Não, daqui a pouquinho então, Ana Pimentel. Oi, bom dia. Estamos
Oi,
te ouvindo.
Patrícia. Oi, Patrícia.
Bom dia, querida. Tudo bem? Sua pergunta.
Tudo bem. Oh, bom dia, doutor.
Bom dia.
Olha, doutor, eu sou filha de dois fumantes. Meu pai e minha mãe fumou mais de 30 anos. E a gente ali resistindo aquele cigarro o tempo todo. Era de tanto que ela andava com cigarro 24 horas. E hoje eu sinto falta de ar, canseira. Eu faço o exame do coração, não dá nada. Faço o exame do tórax, não dá nada. Eu gostaria, sim, doutor, de uma explicação sua. E também, assim, quando eu era mais jovem, os médicos falavam para mim, quando eu chegava lá com os exames para mostrar eles, ele dizia se eu era fumante. Eu dizia que não. Aí ele disse, ainda bem que você não é fumante, se você fosse fumante, você já teria ido há muito tempo. Entendeu, doutor? E hoje eu me sinto assim, não posso ver cheiro de cigarro, que eu fico agoniada, doutor.
Pois é, olha, pode Ana, obrigada então pela sua participação. Não é só quem fuma, às vezes o fumante passivo também. Estávamos falando sobre prevenção e vivemos ainda, há muitas campanhas, tivemos um avanço em relação a isso, a diminuição do número de fumantes, mas esse é ainda um fator de risco a ser considerado.
É, hoje já se sabe que os fumantes passivos, né, que parece que foi seu caso, têm maior risco de desenvolver doenças pulmonares, tipo asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, outras doenças e também câncer. Não, eu não estou dizendo que você tem câncer, né? Mas as pessoas expostas por muito tempo, com a carga maciça, estão sujeitas a todas essas doenças. E cardiovascular também. No seu caso, claro, é impossível fazer uma consulta por telefone, muito menos por rádio. Mas eu aconselho que você faça um exame chamado espirometria para ver se você tem algum sinal de uma doença obstrutiva brônquica que possa, que ela varia, né? E hoje tem um conceito também, tem o fumante ativo, né, que é aquele que consome o cigarro, o fumante passivo, que está exposto à fumaça do cigarro, e agora já tem exposição de terceira linha, ou seja, as partículas do cigarro, da nicotina, aquelas milhares de partículas se depositam no ambiente, sofrem ação do tempo, do sol, da oxidação, e elas se tornam também partículas nocivas para aqueles que entram em contato. Então, surgiu esse conceito recente da exposição de terceira linha aos produtos do cigarro.
Então, olha aí o nível da nossa exposição quando você tem um ambiente, né, que não está cuidado e que tem esse tipo de resíduo, né, de substância que vai trazer problemas para a saúde. Algumas regiões mais, outras menos, mas enfim, o fato é que estamos aí expostos a esses elementos e que traz prejuízo para a nossa saúde. Tem ouvinte na linha, a Edna, Jardim Armação na linha 2, e temos também Ivanildo, está na linha, bom dia. 33287666, alô, quem fala?
Edna.
Oi, Edna, sua dúvida, querida.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
O doutor falou uma coisa assim, muito séria, e eu fico muito a me preocupar. Eu sou asmática, faço tratamento, mas só que agora está me causando um problema sério, assim, na minha boca. Há uns 2 meses atrás, minha boca começou a escurecer, e eu já fiz a mesma medicação, fiz um exame, mas a médica não foi sincera para mim para dizer qual foi a causa. Eu queria perguntar a ele se essa é a causa da minha escuridão, apesar que ele não está vendo, mas se isso pode ser causado por causa do cigarro, que eu fumei aos 20, 28 anos atrás, porque é muito escuro, às vezes causa uma coceira, tá, e eu estou muito preocupada com isso. E ele falou outra coisa, que o fumante passivo pode causar, ter problema sério. E eu tenho uma amiga, ela acabou de perder a mãe dela agora, por causa do cigarro que o marido fumava muito.
Olha,
e causou problema sério na saúde dela.
Pois é, saúde
muito
pulmonar.
Muito obrigado, e vou escutar pelo rádio.
Obrigada, Edna. Saúde pulmonar é o tema aqui do programa Saúde no Ar. Claro que estamos dando enfoque à fibrose cística, mas a intenção é falar da doença do pulmão, né, da saúde melhor do pulmão como um todo. Por favor, Tom Mério.
Cigarro pode dar alterações na boca, tanto de coloração, degeneração e até, desculpem, câncer. Não acredito que o que você tenha seja câncer. Claro, volto a dizer, é impossível se fazer qualquer consulta por telefone ou muito menos por um meio de rádio.
Sim. A dificuldade é exatamente encontrar esses profissionais. Então temos aqui, entre eles, o Otávio Mangabeira, né, que é um hospital de referência e que nesse momento deve passar por uma reforma que vai impactar também no tratamento das pessoas, sobretudo aquelas que necessitam do sistema de saúde pública para o atendimento.
Mas se você disse também que está em tratamento para asma, existem medicações que podem dar alteração na cavidade oral de quem usa essas, dependendo do que você está usando. Então, é bom você voltar ao seu médico e perguntar a ele se poderia ser um efeito adverso da medicação que você está inalando. Não sei o que é que você está usando, mas podem dar, né? Geralmente não é escurecimento, geralmente é coceira, é uma dor, ardor, e às vezes dá aquelas plaquinhas tipo sapinho, umas plaquinhas brancas, rouquidão e tal. Mas isso tem que ser visto com o seu médico pessoalmente, não é por telefone, tem que ser olhado com uma lanterna, olhar com cuidado a cavidade oral.
Eu vou, antes de voltar à fibrose cística, né, e fechar, né, esse assunto, que é o tema aqui do nosso programa, mas tem muitas perguntas, as pessoas, os nossos ouvintes, aproveitando dessa oportunidade, da clareza das suas informações, até para esclarecerem dúvidas que às vezes não tiveram oportunidade de forma presencial, que é o correto, obviamente, aqui é um programa de rádio, orienta, traz algumas informações, mas o mais importante é estar na presença de um profissional, seja ele do setor público, do setor privado, o importante é você não deixar de fazer a sua consulta. O nosso ouvinte, Ivanildes, lá de Brotas, ela diz o seguinte: minha filha teve pneumotórax mais de uma vez. No ano passado, ela fez cirurgia do pulmão, pois o mesmo tinha bolas. Por que isso?
Eu não sei a idade da sua filha, mas várias doenças podem levar a bolhas, cistos pulmonares. Isso depende da idade. Você já disse que é uma mulher, e depende dos hábitos de vida. Tabagismo pode dar enfisema e fazem bolhas, e isso pode romper, isso depende da idade. Existem doenças congênitas, doenças genéticas, doenças adquiridas que podem levar a bolhas pulmonares e com possível ruptura e fazer pneumotórax. Inclusive, fibrose cística pode fazer isso. Então, é muito complexo, volto a dizer, por rádio é impossível eu dizer qualquer coisa. Assim, o diagnóstico de pneumotórax é muito... Porque pneumotórax não é uma doença. Geralmente, algo leva a pneumotórax. Então, o diagnóstico da etiologia, ou seja, da causa, é muito amplo e muitas vezes, às vezes até difícil.
Além do Otávio Mangabeira, que outros hospitais de referência a comunidade pode se dirigir aqui em Salvador? Quais são os centros que podem dar esse suporte?
Nós temos o Otávio Mangabeira, que atende crianças e adultos com fibrose cística, e o Hospital das Clínicas, que atende apenas crianças com fibrose cística, especificamente. Fibrose cística precisa de um tratamento complexo, dedicado, e com multidisciplinaridade. Então, nós precisamos de um fisioterapeuta, precisamos de nutricionista, precisamos de assistente social, entre outros. Então, não é uma coisa simples que possa ser atendida. Pode ser atendido no ambulatório, mas hoje a recomendação internacional é que esses indivíduos sejam acompanhados por todo um grupo, com tudo que eu citei aqui há pouco, com esses especialistas, porque os resultados são melhores. O tratamento hoje é muito caro e o Ministério da Saúde fornece as medicações principais para a doença. Então, nós temos medicações inalatórias, medicações orais, enzimas, vitaminas, suplementos nutricionais, porque, como a gente disse aqui há pouco, é uma doença que atinge todos os órgãos exócrinos. O que é o órgão exócrino? São as glândulas que secretam muco. Portanto, o pulmão é uma glândula exócrina, é uma glândula que secreta muco. O nariz, os seios paranasais, o pâncreas, o fígado, o sistema reprodutor, sobretudo o masculino, e o intestino. E a pele também, né? A glândula do suor é uma glândula exócrina. Então, todas essas superfícies podem sofrer danos, todas. Então, uma criança com uma síndrome completa de fibrose cística pode começar com a doença pulmonar na infância e isso vai progredindo, pode evoluir para insuficiência pancreática, ou seja, diarreia crônica, diabetes, que destrói o pâncreas, pode evoluir para cirrose, porque entope todos os canalículos do fígado, e isso evolui para cirrose hepática, e destrói todo o fígado, esterilidade, principalmente no sexo masculino, sinusite, pneumonias, sangramentos respiratórios, pneumotórax, que foi dito aqui há pouco, e, por fim, a insuficiência respiratória, ou seja, o paciente não consegue mais fornecer oxigênio para o organismo e ele acaba sendo necessitando de oxigênio de forma crônica, e infecções respiratórias múltiplas de repetição e hospitalizações frequentes. Claro, eu estou citando aqui um quadro completo, grave, mas existem, como eu disse aqui, 2.000 mutações que podem ser combinadas e pode ser desde leve até muito, muito grave.
Então, o setembro roxo da fibrose cística também nos alerta o seguinte: não basta só o diagnóstico precoce, estimula o teste do pezinho, o teste do suor e fazer o diagnóstico para o tratamento, mas o que parece, pelo que foi colocado aqui pelo Dr. Américo, é que precisa criar realmente uma rede de assistência e centros especializados para dar o suporte a essas pessoas que tiveram essa doença herdada, né, dos seus parentes, mas que precisam ter uma qualidade de vida. É preciso dar uma resposta, e hoje aqui no Estado da Bahia parece que tem 300 pessoas em tratamento, Tom Américo, lá no Otávio Maramaia.
Notável Mangabeira.
Nós temos Notável Mangabeira.
O Notável Mangabeira, nós temos em torno de 300 e poucos pacientes com fibrose cística, mas lembrar que também nas clínicas, eu não tenho exatamente o número, mas eu acho que ele tem em torno de 100 crianças com fibrose cística em acompanhamento. Então, nós temos aqui no Estado hoje conhecidos, é bom frisar essa palavra, em torno de 400 pacientes com fibrose cística, mas nós devemos lembrar que é uma doença muitas vezes confundida com outras, com asma, às vezes confunde-se com tuberculose, confunde-se com doença pulmonar obstrutiva crônica e gripe de repetição, gripe crônica. Então, se a pessoa, se o médico, o agente de saúde não pensar em fibrose cística, não fará o diagnóstico, porque o diagnóstico é específico, tem que fazer um teste do suor seguido de teste genético.
Então está aí o alerta também para os profissionais da área de saúde. Fibrose cística é uma doença séria, o paciente precisa ser tratado com carinho, com respeito e ter acesso a todos esses recursos que hoje já se conhecem para que ela possa realmente ter uma vida com mais qualidade. 3328-7666, tem ouvintes na linha, vamos fazer esse último bloco de perguntas, esclarecendo as dúvidas, né, gerais aqui dos nossos ouvintes. Wanda, você está em Itapuã, bom dia.
Bom dia,
Patrícia. Estamos te ouvindo, sua dúvida.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, querida.
Bom dia para o doutor, para os ouvintes e para todos os funcionários.
Obrigada.
Eu quero fazer uma pergunta para o doutor, não sei se ele vai poder me responder ou não. É o seguinte, a pessoa que tem problema de tuberculose, é a gente que não tem, só pega, se comer no prato o copo dela, ou a pessoa, tipo assim, está com uma idade baixa, só em ter em contato com ela se transmite. Muito obrigado, vou escutar pelo rádio. Fica com Deus e um bom dia.
Claro, o contágio de tuberculose tem que ser direto. Se a pessoa estiver com baixa imunidade, estiver próximo de alguém com tuberculose, pode contrair.
Não, tuberculose não passa por prato, nem por copo, nem por talher. Tuberculose passa pelo ar. Então, vai depender de se o paciente, o indivíduo doente, ele está eliminando o bacilo para o meio ambiente, o tempo que o contato, um parente, um amigo, não sei, ficou próximo dele, do volume que ele elimina de bacilo, do ambiente, se está pouco ou muito iluminado, quanto mais luz, melhor, para não contaminar, da aeração do ambiente, quanto mais ventilado, menor o risco do indivíduo exposto se contaminar. Então, é muito variável e, claro, que a imunodepressão, a dificuldade imunitária, aumenta o risco do indivíduo adoecer. Mas o que é certo é que, uma vez o indivíduo doente identificado, ele tem que procurar um serviço de saúde imediatamente, justamente para isso que você me perguntou, não contaminar os seus próximos. Não, isso porque a tuberculose, a gente está conseguindo, os números têm caído progressivamente, mas porque a gente tem tratado mais precocemente, vocês têm visto as campanhas na TV, no rádio, de que tosse há mais de 15 dias, procure um médico. Então, esse objetivo é reduzir o número de indivíduos que contaminam, ou seja, porque se é uma doença que passa de um para o outro pelo ar, não adianta separar lençol, cama, prato, talher, nada, não adianta. O que adianta é que ele passa pelo ar falando, falando, basta falar, ele está eliminando o bacilo. Essa é a questão.
Tem a pergunta da Ivanildes aí de Brotas. Minha filha teve, já foi essa pergunta, né? Ana Pimentel, também de São Caetano, e Adriele. Bom dia, meu amigo está com uma febre, foi na emergência e disseram que ele está com uma infecção no pulmão. Como tratar, onde tratar, Adriele?
Infecção no pulmão é uma palavra muito, assim, imprecisa. Ampla, né? Então, pode ser desde uma pneumonia, tuberculose, uma infecção no pulmão, até uma bronquite, uma sinusite, uma sinusobronquite. Então, é muito difícil dizer como tratar. Mas eu acho que a maioria dos clínicos são capazes de identificar uma ou outra coisa. Né? Se houver dificuldade no serviço público, nós temos o Hospital Otávio Mangabeira, que está funcionando ainda amplamente, tem um ambulatório com grandes profissionais, que está apto a atender qualquer dessas infecções, qualquer doença respiratória.
Tem também a pergunta dos nossos ouvintes, 3328-7666, pergunta da Marinalva, se bebida alcoólica pode desencadear ou agravar problemas pulmonares, entre eles a fibrose cística?
O consumo em excesso de álcool está associado a inúmeras doenças, principalmente pulmonares. A tuberculose pulmonar está muito associada ao alcoolismo, ao uso abusivo, indiscriminado de álcool. Então, os pacientes, alcoólatras, que têm um uso extremamente abusivo de álcool, têm alto risco de adquirir tuberculose. Mas pneumonias, abscessos de pulmão, estão associadas também ao consumo de álcool.
Última pergunta, última participação. Maria José aguardou aí na linha, obrigada, da cidade de Teodoro Sampaio. É isso, Maria, bom dia, bem-vinda ao Saúde Unar. Alô?
Patrícia, eu te assisto sempre.
Obrigada, querida.
A Moura já veio aqui na festa Nossa Senhora da Conceição, em Teodoro Sampaio. Eu moro em Tancredo Neves, mas eu estou aqui esses dias. E eu queria falar com você, dar um testemunho. Eu tenho um neto que ele teve fibrose, se tratou aí nesse hospital Otávio Mangabeira que o doutor está falando.
Sim.
E hoje ele está com 16 anos, está curado. Graças a Deus. Eu e a mãe dele ralamos muito os joelhos, porque somos católica, apostólica, romana. E ele ficou curado. Sim. Minha filha faleceu, tem 4 anos, que eu perdi ela. Ele ficou hoje ele tem 16 anos. E ele está curado, graças a Deus. Eu levava ele muito aí para o médico.
Nota.
E ele hoje está curado. Em nome de Jesus, Nossa Senhora.
Olha, com o seu depoimento, tá, Maria, muito obrigada pela sua participação, pela força, pela firmeza que vocês tiveram, a presença, a participação da família, e aí a gente já encerrando, ouvindo as considerações finais do nosso convidado, doutor Almério Machado Júnior, acho que a fala da Maria encerra bem a nossa entrevista, que é possível, mesmo com todas essas dificuldades, com aquele quadro que você apresentou, que o ouvinte pode ter ficado assustado, mas claro, são casos mais extremos, a fibrose cística pode ser tratada e as pessoas podem ter uma vida, como é o caso desse jovem que ela citou.
Esse seu testemunho é de grande importância para a gente, para a população. Porque eu disse há pouco que um tratamento multidisciplinar, com os recursos que nós temos, nós conseguimos controlar boa parte das doenças. Essa já foi uma doença que matava com 1 ou 2 anos de idade. E existe uma frase de séculos passados que dizia assim: amaldiçoada é a criança cujo beijo na testa é salgado, porque o suor é salgado na fibrose cística, na maioria das crianças. Então, quando a mãe beijava e percebia que a criança tinha um suor muito salgado, ela sabia: vou perder meu filho em 1 ou 2 anos. Então, isso mudou. O testemunho que você está dando traz a realidade hoje. Então, nós lá temos, também no Hospital das Clínicas, recursos para controlar as crianças e levá-las à idade adulta, à idade produtiva e reprodutiva. E uma notícia boa é que várias medicações de 2012 para cá surgiram no mundo que controlam muito o defeito genético, ainda não corrigem o gene, mas elas controlam o defeito genético dessa doença. Claro, o custo ainda é muito alto. Nos Estados Unidos ela custa em torno de R$1 milhão por ano. Mas nós estamos batalhando para que ela chegue aqui no Brasil. Uma delas já foi aprovada aqui pela Anvisa. Agora nós temos a expectativa que ela chegue aos nossos pacientes. Não é para todos os pacientes, é uma fração pequena. Mas os laboratórios dizem que estão sintetizando outras moléculas que vai servir para a maioria, não para todos, mas para a maioria dos pacientes. Volto a dizer, essas medicações ainda servem para poucos pacientes, uma minoria deles. Para isso, esses pacientes terão que estar num centro de saúde cadastrados e com a determinação genética, com estudo genético para determinar a sua mutação.